Nós estamos no meio de Pesach. Pesach traz consigo um conceito de Mesirut Nefesh. Mesirut Nefesh significa autossacrifício, tradução. Significa que uma pessoa está pronta a dar a sua vida para fazer a vontade de Deus. Nós adquirimos isso de uma forma muito forte quando nós saímos do Egito. Aliás, isso é demonstrado em Shvi'i Shel Pesach, no sétimo dia de Pesach, quando o povo estava indo embora do Egito, eles já estavam alguns dias fora do Egito, e de repente os egípcios estão vindo atrás, e eles questionam, falam para Deus o que está acontecendo, e Deus fala para vocês virem-se em direção a eles, e aí os egípcios vão achar que vocês estão perdidos. No final das contas, eles chegam na frente do mar. Tem o mar na frente, tem os egípcios atrás. O que fazer? Eles ficam agora num dilema. E é famoso que o Nachshon ben Aminadav imediatamente entrou. Deus falou que é para seguir em diante. Ele entrou no mar. E com ele foram mais muitas pessoas. Entraram dentro do mar, começaram a andar dentro do mar. E aí o mar se abriu. Eles demonstraram naquele momento que se Deus manda uma coisa, nós fazemos até o fim. Faz lógica, faz sentido, se tem lógica ou não tem lógica, não faz diferença. Se Deus está mandando, nós vamos fazer. Eles foram em frente. E isso tudo vem graças, obviamente, à fé plena, uma fé de 100% na existência de Deus. E também precisa de autoestima para isso. Você está bem consigo, você sabe que você está fazendo agora o que é correto. E nada vai te impedir de fazer o que é correto. Nada vai te impedir de fazer aquilo que Deus está te ordenando. Isso nós adquirimos no Egito. Até então, quando o povo de Israel estava crescendo no Egito, as pessoas não tinham autoestima, não tinham essa firmeza. Lá no Egito eles se transformaram nesse aço inquebrável. E ao longo de todas as gerações nós vemos que o nosso povo se manteve firme, forte. Diversas vezes tentaram destruir o nosso povo. Mas mais do que destruir fisicamente, tentaram destruir emocionalmente o nosso povo. E não conseguiram. Não conseguiram porque Deus nos colocou no Egito para fortalecer esse lado emocional nosso. E aí, pode vir quem quiser. Pode tentar dizer o que quiser sobre o nosso povo, pode tentar fazer o que quiser com o nosso povo, não vai ter êxito. Tinha um campo de trabalho na Alemanha nazista, chamava-se Mildorf, e começaram os bombardeios por parte dos americanos. Então as pessoas no campo já estavam sentindo e pressentindo que finalmente está chegando o momento de liberdade. Mas ainda precisa aguentar firme mais muitos dias. Vai saber quanto tempo vai levar para finalmente libertarem o campo. Sabe que agora finalmente os aliados estão agindo. Alguém está fazendo alguma coisa, mas estava chegando o Pesach. E três pessoas que estavam neste campo pensavam o dia inteiro em como arranjar matzot para a noite do Seder. Era o Rebbe de Cloisenburg, era o genro do Rebbe de Skule e o Rav Yaakov Friedman, que é aquele que está contando a história. E ele diz, pensar em matzot, naquele inferno, era uma coisa surreal. Quando teve esse bombardeio, os alemães foram verificar o que estava acontecendo. E eles precisavam agora restabelecer a ordem e reconstruir o que foi destruído. O ataque foi feito próximo a uma estação ferroviária, lá perto desse campo, e isso destruiu vias férreas, destruiu trens e também danificou a própria estação de trem. Os alemães resolveram que vão pegar alguns dos prisioneiros desse campo de trabalho e vão levar para tirarem os escombros, para eles poderem reconstruir, botar ordem lá no que foi bombardeado. Esse Rebbe Yaakov Friedman geralmente tinha isenção de trabalhos que eram feitos fora do campo. Mas dessa vez ele pensou, quem sabe lá dá para conseguir alguma coisa de comida fora do campo. E ele então foi oferecer o seu serviço para trabalhar lá fora do campo. E de fato ele foi levado, estava uma grande bagunça, e o Friedman começou a passear entre os vagões de trem que estavam parados lá. De repente ele vê, ficou espantado. Ele vê que tem um dos vagões cheio de sacos de trigo. O coração dele disparou de emoção. Pensou, isso daqui é a mão de Deus dando aquilo que nós tanto estamos querendo. Agora, como é que ele vai fazer? Ele começa a pensar, o que ele pode fazer? E como ele pode fazer? E ele ouve uns resmungos. Ele se aproxima com muito cuidado. E ele descobre que tem um soldado nazista ferido debaixo desses sacos de trigo. E esse oficial nazista estava lá choramingando. O Friedman levantou um saco de trigo que estava em cima dos pés do nazista e viu que ele estava com sapatos muito bons. Falou para o nazista, eu vou tirar teus sapatos para você se sentir um pouco mais à vontade. E depois vamos ver o que eu faço. O prisioneiro, o Friedman, estava com sapatos, imagina só como que estavam os sapatos dele. Ele rapidamente calçou os sapatos que ele pegou desse nazista. E ele deu um chute com força nesse nazista, jogando um pouco da sua raiva e do seu ódio por tudo que esses assassinos fizeram. E aí ele começou a pensar como que ele vai levar esse trigo. Ele teve uma ideia. Ele viu no vagão do lado umas calças muito largas. Ele vestiu as calças por cima das suas calças, amarrou embaixo na barra e encheu entre as duas calças, encheu de trigo. E assim ele voltou para o campo depois do trabalho daquele dia, rezando para Deus para que ele consiga entrar desse jeito no campo. Para sua sorte, divina providência, pelo fato de ter toda essa bagunça por causa do ataque, nem perceberam na porta do campo, não estavam dando tanta atenção naquele dia, não perceberam que ele entrou cheio de trigo. Esse trigo foi dado para um sujeito chamado Rapsender Dinenfeld, para ele guardar esse trigo e cuidar desse trigo. Conseguiram também, de jeitos milagrosos, um pequeno moinho, duas pedrinhas. E assim eles começaram a moer o trigo nos momentos que dava, obviamente escondidos. Não foi muito fácil, mas graças a Deus conseguiram. Conseguiram moer os grãos. E aí o Friedman pediu para as pessoas todas que estão indo trabalhar lá fora, junto com ele, para que voltassem sempre com cajados, paus nas suas mãos. E aí os oficiais já começaram a desconfiar, que era, e falaram que era só para ajudar a andar, que está difícil de andar, a gente está só para conseguir andar mais rápido. Quando eles chegavam no campo, eles foram guardando essas madeiras. Com essas madeiras, eles abriram as massas para fazer matzá. E também usaram isso para poder depois assar essas matzot. Tinha um sujeito preso com eles que resolveu fazer tshuva lá no campo. Ele antes já tinha renegado o seu judaísmo, mas lá ele resolveu que ele ia voltar às suas tradições. E ele ficava de guarda, olhando para ver se algum oficial se aproxima, avisar todo mundo para parar imediatamente o que estavam fazendo. Eles conseguiram também, com essas lenhas e um pedaço de metal que eles tinham lá, eles conseguiram assar as matzot, assim, dia após dia. Afinal das contas, eles tinham 20 matzot para o seder. Chegou a noite do seder, e eles fizeram, se juntaram, e fizeram um pequeno seder. Um seder que eles tinham matzot que fizeram. Maror não precisava, o Maror ali corria solto. E com muitas lágrimas, eles comeram essas matzot, muita emoção. Comeram tão rápido quanto nossos pais comeram no Egito. E o Rebbe de Cloisenburg falou algumas palavras para dar força e encorajamento para eles. O Rebbe Yaakov acabou sobrevivendo à guerra e chegou aos Estados Unidos. E todos os anos, antes de começar o Seder, ele se levantava e com muita emoção, com lágrimas nos olhos, ele falava: meus queridos filhos, pais e crianças e netos, eu quero contar primeiro para vocês sobre a minha saída do Egito particular. Eu estive nos campos de trabalho. Nós lá construímos também edificações para os nazistas em Arshemam. E hoje nós estamos aqui, em volta de uma mesa bonita, cheia de coisas boas. Também os cálices de prata cheios de vinho e os travesseiros, todos símbolos do Seder, símbolos de liberdade. Quando nós estávamos lá, nós não tínhamos nada disso. Nós temos apenas que agradecer a Deus. E somente depois desse discurso anual, ele começava o seu Seder.